Revista CBN, com Olga Bongiovanni.
Estamos de volta com o nosso Revista CBN deste sábado. Hoje é dia 9 de setembro. Já, 9 de setembro. São 10 horas e 37 minutos. A doutora Claíve Esseli está aqui comigo, nossa bióloga, sempre nos dando dicas importantes, nos ensinando como cuidar da nossa saúde no nosso quintal, dentro da nossa casa. E agora, minha amiga, meu amigo, você que está aí já nas panelas, já pensando, fazendo o que é que nós vamos fazer para o almoço. Marcelo Protásio, presta atenção, porque eu sei que você cozinha. Olha que recado importante que a Claí vai dar com relação à contaminação cruzada, né? Exatamente. O que é que nós precisamos aprender, minha querida, para não ficarmos doentes?
Olha um erro, Olga, que nós cometemos muito na hora de fazer um churrasquinho com a família ou com os amigos. A gente usa a tábua de corte, faz os cortes, usa a faca, assa a carne e às vezes aquela mesma tábua acaba sendo utilizada depois com a carne assada.
Só dá uma lavadinha por cima, só dá uma lavadinha, seca com papel toalha.
Isso, o mais comum é isso.
Eu vejo isso.
Um papel toalha, seca um pouquinho, seca aquele sangue e usa a mesma faca, usa a mesma tábua. Ah, eu posso usar a mesma? Posso, mas eu preciso lavar com detergente, com sabão, né? Não tem problema. Lavou bem, vai poder reutilizar, porque o detergente, o sabão, vão matar, vão retirar e matar também aquelas bactérias, né? Mas eu tenho que fazer isso. Aquele secar com papel, só dá secadinha, seca o sangue e usa a mesma tábua para cortar daí a carne assada antes de servir, é um risco absurdo. Aí você fala, nossa, mas eu só comi carne assada, algo que dificilmente faz mal, né? E me fez mal, por quê? Teve contaminação cruzada. Usou a mesma faca, às vezes até lavou a tábua, mas não lavou a faca, usou a mesma, só secou com papel toalha. Não podemos. A gente comete na cozinha erros muito simples, muito básicos
que
até.
Mais?
Por exemplo? De contaminação. Por exemplo, lavar carne ou frango, que é algo que não podemos fazer, né? Porque senão aquela água vai contaminar toda a pia, todos os utensílios. É, nós precisamos armazenar corretamente os nossos alimentos. Muitos casos, muitas reclamações de carunchos, de traça de alimentos, que é aquela borboletinha que dá nos alimentos, desde biscoitos, macarrão, feijão, grãos de forma geral. É, veja bem, esse ano nós estamos em um ano muito farto. E é uma notícia boa, né? Porque nós estamos com os nossos armazéns, os nossos silos lotados de uma produção fantástica. Tanto que a safra agora de inverno não tinha nenhum de armazenar. Não tem onde armazenar porque está tudo lotado. Mas, ao mesmo tempo, como o nosso sistema de armazenamento não é o melhor modelo do mundo, e a gente acaba tendo que fazer um tratamento de expurgo, né, de fumigação, para controlar essas pragas de grãos armazenados, que são geralmente os carunchos e as traças, muito ácido, a gente acaba tendo, sim, muito problema também na nossa casa, porque acaba vindo um lote que às vezes já é mais antigo, né, que contaminou, seja lá no silo, no armazém, seja no beneficiamento, seja no depósito. E na nossa casa a gente chega e faz o quê? Às vezes coloca tudo junto, não tira da embalagem ou coloca em frascos bem vedados.
O ideal seria limpar as embalagens, né?
Limpar as embalagens e armazenar corretamente em frascos bem vedados. Porque um caruncho, ele tem capacidade de furar um saco tanto de plástico como de papel. E aí ele sai do alimento contaminado e vai para o bom. E a gente perde muito alimento por um hábito errado de armazenamento.
Você contamina tudo. Uma coisa também que a gente precisa tomar cuidado é quando a gente coloca as compras do mercado em caixas e traz para dentro de casa. Exatamente. Elas estão contaminadas e podem trazer aí baratas e outros bichos mais. Quando você fala da contaminação da tábua, voltando lá à tábua do churrasco, eu preciso fazer uma observação assim. Mas essa nova... isso que você está falando nos leva a pensar sobre novos hábitos, né? Exato. O que a gente faz, né, Claí? É a mesma coisa de separar lixo. A gente, é difícil? É. Mas depois que a gente começa, a gente não para. Então, o ideal é a gente ter uma tábua especial para aquilo. Para o frango, para o peixe, para a carne vermelha. Não é? Não é mais fácil?
Tanto que já existem tábuas de colorações diferentes para você não confundir.
Isso.
É. Ai, mas eu só tenho uma. Tudo bem. Então, lava muito bem. Ó, duas dicas para quem não tem aquele monte de tábua colorida.
Mas três tábuas resolve a tua vida.
Exato.
E não é caro, exato. Assim, que você não pode comprar.
E dura, né?
E dura uma vida. Como é que é o nome? É polietileno, né? É? É PVC? Sei lá do que é aquilo? Eu como é que é o nome daquilo, Fran?
Da tábua, aquelas tábuas de... Parece um plástico, né?
É, parece um plástico. Aquela tábua é maravilhosa. E ela é mais ou menos assim, como escova de dente. Tem validade de 3 meses, 4 meses, uma coisa assim.
Às vezes dura até mais, dependendo da frequência que usa.
Dependendo. Porque se você começar a fazer muito corte nela, vai encher de sujeira ali também.
E ela começa a ficar... ela começa a ficar toda... liberando aquele material, né?
Aquele plástico.
Tem que cuidar isso também.
É, quando a gente fala disso, a gente fala da esponja na pia.
E,
ai, doutora Clair, eu fico imaginando que tem de bicho ali. Gente do céu, de micróbios.
Tem,
não sei o que,
tem. Olha só, quem tem o hábito de, terminou de usar a esponja, passa uma água bem quente, lava
água
bem
quente
com detergente.
Água quente resolve mesmo essas
água
coisas?
Água quente com detergente, porque a água quente ela acelera o processo.
Jogar água que quente ajuda. Na pia.
Sim, é bom.
Outra dica, é verdade que se eu pegar, jogar bicarbonato na pia e água fervente atrás, eu vou descontaminar?
Ajuda, porque altera o pH e a água quente acelera o processo.
Ótimo.
Então ajuda sim. Tá? E uma coisa muito bacana, um tempo atrás a gente fez um experimento com placa de Petri de laboratório. Imagina você pegar um meio nutritivo, que é feito com açúcar, batatinha.
Aqueles negócios que a gente vê de cultura,
isso, de meio
de cultura.
É, tá. Aí você pega uma esponja que você acabou de lavar a louça, simplesmente, lavou a louça. Né? Torceu bem ela, encosta naquele meio de cultura. Cresce tanta coisa que você fala, eu usei isso para lavar minha louça.
Ui, que nojo.
E aí você descontamina ela. Como você pode descontaminar? Lavar a própria esponja com água quente e detergente. Colocar um pouquinho na água sanitária, mesmo que você está usando para lavar roupa. Deixa ela 15 minutinhos de molho numa água sanitária, meio a meio. Metade água sanitária, metade água. Vai um pouquinho de nada, só para ela ficar embebida, né? Para ela ficar saturada. Deixa ela 15 minutinhos nessa água sanitária. É, antigamente o pessoal falava até em colocar no micro-ondas. Ajuda?
Ah,
ajuda. Micro-ondas de fato ajuda. Ah, de fato, é uma técnica que é viável.
Funciona.
Funciona também, né? Dependendo, não é todo o material que vai para lá, mas funciona também.
E o paninho de pia, doutora?
A mesma situação. Terminou de usar, lava bem, deixa de molho 15 minutinhos, água sanitária, meio a meio. Água sanitária, certo. E água normal. Mistura, deixa essa misturinha, 15 minutinhos, você vai descontaminar. Olha como é simples, e às vezes a gente não faz. Claro que essa receita de... meio a meio, água sanitária e água normal, essa misturinha serve para deixar de molho a escovinha do banheiro, serve para deixar de molho o kit que nós usamos para higienizar a casa. Então, o que nós usamos para limpar o banheiro é um kit. É um pano, é uma escova, é um kit. O que nós usamos para limpar o chão é
certo,
outro kit.
Vamos separar tudo isso. É verdade, Clair, que o pano de prato também está tudo contaminado e que o ideal não é secar a louça, deixar secar no secador?
O ideal é, se você não tem hábito de fazer essa descontaminação, sim. Agora, se você... tem hábito dos teus paninhos, eles são lavados separados do restante, eles passam por uma água sanitária, daí não vai ter problema porque ele descontaminou.
Tá.
Então, é cuidado básico. A questão da tábua de corte, vamos voltar lá porque ela é bem, bem importante de ser falada. Se eu tenho uma tábua só, não tenho várias, o que eu posso fazer? Prioriza cortar primeiro os legumes... As verduras, preparar tudo que é o que vai ser consumido fresco ou que tem menos contaminantes, né? Como os legumes. Prioriza usar ela para tudo que é mais limpo. Por último, a carne e depois disso lavar muito bem. Né? Passar uma água quente, um detergente, limão com sal, o pessoal
limão
gosta.
Com sal é bom.
É bom e ele também deixa, se for uma tábua branca, ele ajuda a deixá-la bem branquinha. Pode colocar uma água sanitária, ela tá limpinha, deixa num suporte ou dentro da própria pia, coloca uma água sanitária, deixa um pouquinho para agir, porque vai descontaminar e vai deixar bem branquinha, bem bonita. Então, olha, é detalhe simples, mas mudar a ordem e saber como higienizar ela depois é excelente. Pronto.
Quando eu não tenho esses hábitos, né, da tábua, da faca, como você falou, ou da esponja, seja lá o que for, mas principalmente na alimentação, o que que pode me trazer de problemas para minha saúde? O que que eu posso sentir, ter sintomas e ficar doente, enfim?
Um sintoma imediato é diarreia, dor de cabeça, vômito. Esses são sintomas assim instantâneos. Às vezes você terminou de se alimentar e fala: nossa, não caiu bem a comida,
Isso, é verdade. A gente
já
ouve às vezes as pessoas falando
não
isso.
caiu bem, não sei o que aconteceu. A comida estava gostosa, a comida estava fresca, foi preparado tudo agora. O que aconteceu? Imediato é vômito, diarreia, dor de cabeça, é o que acontece de forma imediata. Mas a longo prazo, a gente pode ter desenvolvimento de doenças causadas por bactérias, causadas por vermes, causadas por tantas coisas que um alimento mal preparado pode transmitir também, tá? Doenças graves. Então, de forma imediata é isso. A longo prazo, uma série de doenças que podem acabar desenvolvendo no nosso corpo.
A gente precisa, ou quem cuida da cozinha sabe, né, o quanto que a higiene é importante, né? Ou se você tem alguém que faz isso na sua casa, passar essas orientações, porque isso é saúde.
É saúde. Uma coisa bem interessante que acontece: às vezes a pessoa tem uma secretária na casa que ela limpa o banheiro e é a mesma que prepara o alimento. Tem problema disso? Não, nenhum. Mas usa luva, né? Usa uma luva na hora de higienizar o banheiro, usa outra luva na hora de preparar o alimento. Quando vai preparar o alimento, é importante, se vai usar luva, né? Claro, pegar sempre uma luva limpa e utilizar principalmente as de nitrilo, as nitrílicas, que é hoje aquela luva mais comum. Antigamente o látex era mais comum.
Aquela amarelinha, aquela branquinha, é
A
essa?
branquinha geralmente é o látex,
Ah.
geralmente, né? Porque a nitrílica tem de várias cores. A nitrílica hoje a gente tem roxa, preta,
Ah, mas é
né?
cara
Ela é um
aquela.
pouquinho centavos.
Pouquinho? Ela é muito
É
cara
muito
aquela.
mais cara?
É muito mais cara, Maria do
Sério?
Céu. Não dá, não dá.
Mas aquela luva é a luva ideal para preparar um alimento. Sabe por quê?
Sério?
Porque o látex, a luva de látex, que é a mais barata, essa luva ela libera látex no alimento. E tem pessoas que têm alergia. Por exemplo, se um restaurante utilizar a luva de látex, sabia que por obrigação, por RDC do Ministério da Saúde, e a RDC é uma resolução do Ministério da Saúde, ela tem que informar os seus clientes que o alimento contém alergênico látex,
Meu
porque
Deus
tem
do
pessoas que têm
céu,
alergia, Olga.
Jesus.
Tem pessoas que têm alergia ao látex. Então, se uma indústria de alimentos não pode usar luva látex,
Tem que
porque
usar aquela roxa. Roxa e preta, mais
A
comum,
mais
né?
comum é roxa e preta,
É.
tem rosa também, hoje tem várias cores. Só que é uma luva que dura mais, é o um material mais resistente
Tá, mas eu
e é
posso
um
lavar essa
material.
luva?
Não, você pode lavar quando é nitrílica, mas tem uma reutilizável nitrílica.
Tem?
Ela existe, mas é uma luva um pouquinho mais
Eu
grosseira,
vou
né?
ter que comprar dessa reutilizável, então, porque para TV tem coisas que daí eu uso a luva. Mas a minha produção comprou e se horrorizou. Eu não sei se foram 4 ou 6 luvas, R$ 80. Uma coisa absurda de caro.
Sério?
Muito caro, muito caro.
Mas eu tenho que verificar, porque
Não, vou comprar luva agora só com a sua orientação, doutora.
isso, porque eu uso
Né?
muito a caixinha, né? A
Sim, a
caixa
gente
mesmo.
já compra a caixinha,
E
né?
na caixa, para mim, saiu os centavinhos mais caros, sabe?
Não,
Então eu
depois
tenho que
você vai me
verificar.
dizer
Eu
onde é que eu
vou
compro, tá? Eu preciso comprar.
verificar isso
Tem
contigo.
uma também que a gente, que a quem faz churrasco usa, que suporta calor. Qual que
Ah,
é?
essa é mais cara. Essa é um material especial, daí essa sim é um pouquinho mais cara, que daí já vai para a linha de EPI mesmo, né?
Certo. Bom, quando você fala de banheiro e cozinha, claro que nada combina, mas tem gente que fala assim: eu não gosto de usar luva quando eu estou na cozinha, eu não gosto. Eu, pelo menos, sou uma pessoa que não gosto de usar luva. As minhas mãos estão detonadas, as pessoas falam assim: poxa, Olga, mas usa luva por causa da água quente, água fria da horta, né?
Sim.
E terra e tudo mais. Eu penso assim, eu vou dar a minha opinião. você pode não usar na cozinha, mas use no banheiro.
Isso, perfeito.
Usa no banheiro só, então.
Perfeito. Né? Ó, porque tem um detalhe da luva que muita gente fala assim, eu não gosto de usar luva na cozinha, por quê? Porque eu tenho que lavar toda hora, né? Porque eu preciso, ou eu precisaria trocar constantemente, o que ficaria caro, porque não adianta também colocar uma luva e falar assim, ah, agora eu vou trabalhar até o final e não vou trocar.
Não
aí
é assim.
Piorou.
E daí contamina tudo mesmo.
Então tem esses detalhes, né? Mas excelente a tua colocação. Então usa a luva na hora de higienizar o banheiro, que daí pode ser inclusive a de latex, que é mais barata.
Sim.
Ótimo. Ou uma reutilizável.
Aquelas amarelonas grandes, né?
Isso, amarelona, reutilizável.
Isso.
Mas você evitou contaminação da tua unha, né? Contaminação das tuas mãos, que às vezes mesmo higienizando não tira tudo, para depois manipular o alimento com segurança.
Eu preciso te perguntar sobre um produto, vou falar o nome dele, chama Butox. Conhece?
Conheço.
Butox.
É veterinário, né?
Escreve assim, tá, gente? Butox. Uhum. Butox. Muita gente usa esse produto na limpeza da casa. Então, faz assim. Coloca X gotas lá, que eu não sei agora quantas, no balde que tá limpando a casa, passando pano, parede, banheiro, tudo. E que dizem que acaba com tudo. Com mosca, barata, mosquito... É verdade isso? É correto usar esse produto?
O que acontece?
Porque ele é muito barato, ele é muito assim, acessível, né?
O que acontece? É um produto veterinário.
Sim.
E é um produto que ele foi formulado para o pet, para
certo.
O animal, inclusive animais de grande porte também.
Uhum.
Ou seja, eu não vou recomendar, sabe por quê? Porque quando você elabora um produto para um produto agrícola, um produto para planta, um produto para pulgão, para lagarta. Ele é desenvolvido pensando que esse produto ele tem que aderir na planta, que é uma cutícula de cera, é uma cera que reveste a folha.
Uhum.
E é um produto que tem que grudar, aderir nessa cera, tem que penetrar na planta, tem que caminhar via xilema, floema, enfim, ter uma ação.
Ela fala uns palavrão aqui, né? A gente não entende nada que ela fala. O que é?
Xilema, floema, tem que migrar no sistema vascular da planta.
Ah, tá.
Né?
Uhum.
Então, perfeito. É um produto que é desenvolvido para isso. Tem uma avaliação do Ministério da Agricultura, uma aprovação.
Uhum.
Quando eu tenho um produto desenvolvido para usar na nossa casa, nos processos de desinsetização, por exemplo, é um produto que ele foi formulado pensando em dose letal, pensando em segurança do meio ambiente, pensando que ele tem que aderir em um porcelanato, em um móvel, em um planejado, que ele precisa ter uma ação eficiente, ao mesmo tempo segura, porque já não é mais um ambiente agrícola que é aberto. É um ambiente fechado, que eu tenho pessoas, é um hospital, é uma residência, é uma indústria. Pessoas vão usar aquele ambiente, né? Pets também. Então, é uma formulação desenvolvida com todo cuidado de tudo isso. Onde vai aderir? Que tipo de superfície? Como eu vou aplicar? Que tipo de equipamento? Né? Quantas gotas ou quantos ingredientes...
ml, ativos, sei lá.
Quantos ingredientes ativos por metro quadrado? Muito bem, aí eu tenho uma outra linha que é o produto veterinário, como você comentou do Butox, que inclusive é excelente mesmo, gosto muito desse produto.
Tá, mas peraí, eu devo, pergunta, posso jogar no ralo de banheiro, de...
O ideal é não, sabe por quê? Outro problema, aí eu tenho um produto que é veterinário, que não é para ambiente, e que eu estou colocando no ralo, e esse ralo vai cair na rede, às vezes,
sim,
de tratamento.
Vai contaminar toda a água.
Vai contaminar meio ambiente, vai contaminar água. Essa água vai passar por um tratamento que um dia vai voltar para mim. Então, esse tipo de ação, ela chega a ser perigosa. Esses dias eu conversei com uma pessoa que falou, olha, eu tive que ir para o hospital com intoxicação, porque eu comprei um produto X, não era o Butox, um produto X, e coloquei ele na água, colocou o vidro inteiro na água e passou pano na casa. Aí o que aconteceu? Se contaminou, contaminou o ambiente. Então, esses riscos poderia ter morrido, porque ficou com sequela, inclusive. Ficou com sequela e quase morreu. Então, assim, tem algumas medidas que elas, na prática, elas até vão dar certo. Vai dar certo. Vai eliminar a praga, mas o risco para o meio ambiente, o risco de matar um pet, um cachorro, um gato...
Ou você mesmo se matar.
Ou você mesmo se matar é muito grande.
Então, assim, eu toquei nesse assunto com você pelo seguinte, nós temos, na internet hoje, a gente tem gente sem nenhuma habilidade dando receita para tudo. Você sabe, como bióloga, tu deve ouvir, tu deve ler, tudo. Tu deve ver e dizer assim, meu Deus, que barbaridade é essa, né? Porque todo mundo tem solução pra tudo, né?
Exatamente.
Inclusive pra ficar rico, viu?
E esses vídeos são os que mais viralizam, né?
Isso, isso. Essa história de vídeo pra você ficar rico, um amigo me mostrou essa semana e falou assim, dá uma olhada nisso, Olga, vê se dá pra... tome tento disso, né? Vê se tem base, como diz o mineiro, né? Tem base um negócio desse. A pessoa dizendo que o tipo de roupa que você deve usar é o tipo de roupa que vai atrair dinheiro, vai atrair pessoas. Não, eu concordo que você tem que cuidar, sim, da sua vestimenta, da sua posição. Mas tem umas barbaridades que a pessoa aí vai lá, como aquela que eu falei sábado passado, que vende o carro por 80 mil, coloca num curso desses para ficar rico em 30. E fica nada, fica pobre, sem casa, sem carro, sem nada. Então, tem que ter muito cuidado, porque essas receitas matam.
Matam, fazem mal porque...
Mata o cachorro, o gato e mata você.
Porque existe, veja bem, por que que existe toda uma regulamentação? Por que que existe o Ministério da Saúde aprovando todo o produto para isso, para aquilo, como aplicar? Por que que existe produto veterinário que é para pet, não é para ambiente? Por que que existe produto agrícola que é para planta, para ambiente aberto? São coisas diferentes, né?
A Briolimp já é uma empresa que tem bastante tempo, então você é desse tempo ainda que a gente fazia muita campanha para que as pessoas não reutilizassem as vasilhas do veneno lá da roça, né? Pra botar leite. Uhum. Lembra? Que as pessoas usavam o defensivo agrícola, lavava o baldão e ia tirar leite. Você lembra dessa campanha? Meu Deus, o que eu trabalhei nisso? O que eu conscientizava agricultores sobre isso?
Lembrou? Essa você retirou do fundo do baú, mas
há 40 verdade. Anos, gente, eu já faço isso.
Olga... Gente do céu, você falou algo tão importante agora.
Lembrou?
Porque mesmo que a gente... Para você ter ideia, 100% das embalagens que a gente utiliza, elas retornam para a empresa, elas passam por todo um tratamento. Por exemplo, eu preciso lavar 3 vezes. Essa lavagem, ela é reaproveitada, né, no momento da diluição já, para não ter nenhum resquício disso. Não é lavar no tanque e mandar pelo ralo. Uhum. Né? Eu preciso também fazer 3 furos e inativar essa embalagem para não ter reaproveitamento, que era o que se fazia antigamente. E isso volta para uma coleta seletiva que tem a destinação adequada.
Perfeito. Essa conversa está tão boa, mas a gente tem que encerrar. Clair voltará com certeza em outro dia. A Briolimp está aí para ensinar a gente como ter mais saúde dentro de casa, dentro da sua empresa, no seu restaurante, no supermercado, na vendinha. E são atitudes tão simples que a gente pode melhorar tudo. Muito obrigada, querida, por ter vindo.
Obrigada a você, Olga. Sempre à disposição.
E essa criança vai linda aí. Quando que vem essa criança?
Mês que vem.
Mês que vem já tá nascido.
Mês que vem já nasce o Arthur.
O Arthur chegará daqui a pouco. Até a próxima.
Obrigada.
Beijo. Pronto. Então vamos lá agora pro intervalo rapidinho. Já vamos falar sobre... O que que nós vamos falar naquela corrida? A corrida da fé?
Corrida da fé.
Você vai correr, Via? Vai?
Não tenho preparo físico pra isso, não.
Nem eu. Mas eu acho bem que a gente podia ir, né?
Pelo menos a caminhada, né?
Pelo menos. Vamos?
Vamos.
Então tá, até já.
Revista CBN com Olga Bongiovanni.
Variedade, procedência, qualidade.